Essa entrevista é uma promessa, porque a gente trouxe aqui a professora Carla de Labona logo que o Milei foi eleito presidente da Argentina, e a gente se comprometeu de trazê-la novamente para avaliar os 100 dias do governo Milei, e é o que a gente está fazendo aqui, completados há poucos dias, não é? O presidente da Argentina e traz aí dois resultados no primeiro momento, comemora superávites das contas públicas e, no contraponto, um aumento da pobreza. Mas quero dar bom dia para a professora Carla e agradecê-la por estar novamente conosco para falar desse tema.
Bom dia, Zumara, bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal que está aqui, né?
Bom dia. Bom,
os nossos parceiros sempre de bancada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente falando sobre a Argentina, falando sobre política internacional. E sim, foi uma promessa que nós fizemos há mais de 100 dias atrás, quando da vitória do Milei, do Javier Milei, nas eleições argentinas. Bem, nesses 100 dias, que é o que nós nos propomos a analisar, o que aconteceu? Muitas coisas. A primeira coisa é que a gente tem que ter em mente é que não há plata na Argentina. É a fala.
É o mantra, né?
É o
não
mantra,
tem dinheiro.
Não
tem
existe dinheiro. Não há dinheiro para nada. E isso era uma constatação que Milei já fazia. Não há dinheiro, e aí por isso da questão da motosserra, que foi o emblema da campanha dele. E ele aplicou literalmente nesses primeiros 100 dias. Muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Porque no estado em que estava a Argentina, no momento em que ele assumiu, não se tinha outra possibilidade. Tanto que em dezembro, quando ele assumiu dia 10, salvo ledo engano, a inflação de dezembro chegou a patamares de 25%. E depois nós tivemos uma redução para 13%, manteve 13% entre janeiro e fevereiro. E, obviamente, com um déficit, né? Superávit na questão da economia, por conta muito das contas públicas que ele cortou várias questões, cortou o ministério pela metade, salvo ledo engano, e muitas outras coisas. Só que a que custo, como nós falávamos antes? Há um custo do aumento da pobreza. Aumentou, salvo ledo engano, em 10 pontos, 15 pontos, a pobreza que já existia nos governos anteriores. Só que aqui há que se fazer uma ressalva, né? Os governos anteriores, eles eram assistencialistas. Não que o Milei tenha cortado isso, não. Ele está distribuindo questões, só que ele cortou alguns implementos, como restaurantes populares. Ele cortou por conta, segundo ele, das propinas que estavam se pagando e do dinheiro que estava sendo desperdiçado, e colocou que o governo irá retomar essas questões. Bom, quando? Não se sabe. Mas, ao mesmo tempo, ele continua com o plano assistencialista da população mais pobre, o que dá a ele o respaldo de ter uma maioria da população, 50% da população, o apoiando nessas medidas
ele
radicais.
Ele mantém a popularidade dele, inclusive, intacta nesses primeiros 100 dias.
Sim, ele manteve. E aí mostra novamente o que está ocorrendo no mundo, o bipartidarismo, né? Nós temos aí uma divisão na Argentina, como nós temos nos Estados Unidos, como nós temos no Brasil, como nós temos em todos os países europeus. Em todos os países europeus. Então, isso é uma onda crescente de tu polarizar esquerda e direita, e efetivamente vai ter protestos, como estão tendo, greves, como estão tendo, e promessas de greve, né, para a semana, já algumas bem potentes. Mas são as consequências da mudança, da alternância de poder, que é uma questão extremamente importante para a democracia.
Ele, cumprindo a promessa de governo, ele encaminhou projetos e programas para o Congresso Nacional dentro daquela política de radicalizar definitivamente, mas aí encontrou uma resistência, como a gente falou da outra vez, ele não tem maioria, encontrou resistência, não teve aprovação de pacotes e teve que ceder. Eu quero saber de ti até quando ele pode levar essa política em que aumentar o superávit e sacrificar a população pode ser a solução para a Argentina.
Sumara, tu foste muito assim, delicada. Ele não tem nem perto da maioria, ele tem a minoria do Congresso, e isso está impactando nas decisões que ele tem que tomar, tanto que o pacotaço de mais de 100 artigos que ele implementou logo na sua chegada, o chamado pacote ônibus, né, porque ele era enorme, não foi aprovado pelo Congresso em fevereiro, e agora está se discutindo o chamado projeto VAN, né, de tão pequenininho que ficou, mas que são importantes essas questões para que ele continue avançando em termos da economia, como cortes que traz, né, cortes, não aumento de salários, não pagamento de energia, né, que é uma questão que os governos das províncias sempre insistiam que fosse pago as questões energéticas num valor mais acentuado de acordo com o mercado internacional, e ele não está descumprindo isso, mas ele estagnou o aumento, ele está pagando, mas ele está estagnando num patamar mais baixo, e isso faz com que ele efetivamente perca o apoio político. Então, a única coisa, digamos assim, uma das únicas coisas que ele não está conseguindo implementar é a falta do poder político. E o que está acontecendo? Nessas últimas duas semanas, especialmente nesta semana que passou, a Casa Rosada começou a fazer uma, digamos assim, uma reunião com os governadores das províncias argentinas. Por quê? Por que os governadores são importantes na questão política argentina? Porque eles detêm um poder sobre seus deputados, né, que se encontram no parlamento. Então, se ele conseguir convencer os governadores, não todos, mas uma grande maioria, ele consegue fazer passar as suas reformas dentro do parlamento. Caso contrário, ele não vai conseguir, salvo ledo engano, governar os 4 anos através de decreto, como ele vem fazendo. E ele tem uma questão muito importante que ele tentou implementar, que foi a reforma trabalhista, e ele não conseguiu, caiu. Só que isso também é importante.
Caiu na justiça, inclusive.
Caiu na justiça, com uma liminar. Mas está no Congresso. Então lá vai ter também, assim como tem várias vezes aqui no Brasil, uma disputa entre judiciário e legislativo para saber quem legisla sobre o quê, né? Mas enfim, também está essa questão da reforma trabalhista para aprovação no Congresso, e isso vai impactar muito nos próximos dias de gestão.
Professora Carla, quais são os reflexos para o Rio Grande do Sul, já que há uma relação muito próxima com a Argentina?
Bem, eu dizia ontem para a Thaís, quando nós conversávamos dessa possibilidade, eu disse, olha, a Argentina, há 100 anos atrás, ela era considerada um dos países mais ricos do mundo. Era uma potência. Já temos investidores indo para a Argentina, observando as questões de implementação de reformas e verificando que a Argentina está no bom caminho. Se isso passar a ocorrer, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma maior entrada de dólares, os produtos ficarão mais competitivos, e isso impacta o mercado brasileiro, sobremaneira. Porque aí tu vai ter duas economias para investir na América do Sul, Brasil e Argentina. E isso vai impactar diretamente nos produtos brasileiros. Uma das coisas que o Milei fez foi tirar subsídios, né? O que nos beneficiou no primeiro momento, mas talvez não nos beneficie daqui para diante. Por quê? Porque se efetivamente começar uma entrada muito grande de dólar, a economia argentina sentir esse impacto e começar a crescer, nós vamos ter um concorrente de peso. Não só em termos de Rio Grande do Sul, falando no micro, mas também no macro, na macroeconomia, no caso do Brasil.
Bom, a lógica do capitalismo é produção, consumo. Há uma preocupação de analistas na Argentina, eu estava lendo um material ontem até para essa entrevista, de que com uma população recebendo menos, que há uma perda do poder de compra dos argentinos, especialmente os aposentados, que tiveram uma perda de 28, 30% dos seus salários, há também já sendo registrado uma redução na compra de produtos, perda de salário, redução na compra, redução na produção, desemprego. Como é que ele vai conseguir estagnar isso, porque isso faz parte dessa roda, não é? A roda gira dessa forma, professora.
Só que faltou colocar que o FMI vai renovar o empréstimo dele, colocar mais dólar no mercado, além dos investimentos estrangeiros. E isso faz com que a roda tenha mais um elemento. E aí a entrada de dinheiro faz circular tudo isso que tu acabou de dizer. E é isso que ele pretende. O que que ele tá, qual é a intenção dele? E eu não acho que esteja errado. A partir do momento que ele reduz o déficit, tá? Especialmente da máquina pública, ele dá credibilidade para o investidor investir e trazer dólar. Se ele traz dólar, tem mais dinheiro circulante, aumenta o poder de compra, aumenta-se as questões. Todas essas questões que tu colocou tem uma elevação, e aí ele estabiliza a máquina. Agora, basta saber quanto tempo ele vai levar para implementar isto, não tendo apoio político.
Porque não é um processo fácil, né? Pra gente encerrar.
Não é nada fácil, mas foi isso que ele se propôs. Ele nunca mentiu em relação a isso. E talvez aí esteja a questão da aprovação dele não ter caído, porque ele está indo exatamente naquilo, de acordo ou de encontro àquilo que ele apregou durante a campanha.
É, ele não mentiu, né? Ele está cumprindo exatamente o que ele pregou.
Em nenhum momento.
Tá certo. Professora Carla, acho que vamos voltar a conversar sobre esse assunto, talvez aí no final do ano, para saber como é que foi esse primeiro ano do governo argentino.
Estou sempre à disposição para essa casa, né? Vocês sabem muito bem, também é a minha, como professora da Faculdade de Direito, então é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Tá certo. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Valeu, obrigado, professora.